ele diz, né, nessa música, nessa música aí.
Deus está sempre dizendo aí o seguinte:
eu vi a sua primeira oração, vi o que você fez.
Eu vi
o choro.
Eu vi o amor, vi a vontade que você tinha. E eu vou amar você sempre assim, como uma criança. Porque realmente, se Deus não tiver misericórdia da igreja, Deus não tiver compaixão, esse dia Deus tem falado conosco sobre isso, sobre misericórdia. Deus não falar com a gente sobre isso, se Deus não nos perdoar como se perdoa uma criança, se Deus não tiver paciência como se tem paciência com uma criança, realmente a gente não tem como a gente sobreviver, não. Espiritualmente, não. É preciso que Deus tenha muita paciência conosco, né? Que Ele nos ame como se ama realmente criança. É como que nós amamos uma criança. Até deixando a criança, erra, vem de novo, torna a errar, faz as coisas e nós estamos sempre aceitando a criança, como é que não? Não é isso? Então, essa música fala disso, ela fala do filho e Deus recebeu, e sempre vai amá-lo daquela forma. Como alguém que não sabe o que faz. Amém? Como uma pessoa que não sabe, na realidade a gente não sabe mesmo. A gente não sabe o que faz. E Jesus, quando ele estava na cruz, ele fez essa oração: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? Em outro lugar diz que se ele soubesse, nós soubéssemos, não teríamos crucificado o Senhor da Glória. E a gente, nós continuamos até hoje fazendo aí as inúmeras bobagens, besteiras. E fazemos isso porque não tem outra explicação, a não ser ingenuidade, né? Muita ingenuidade. Criança. Falta de crescimento, falta de sabedoria. É por isso que nós, Deus tem que ter muita misericórdia realmente da gente. Muita, mas muita, sem tanto. Pena, Deus tem que ter pena da gente. A gente, basta você crescer um pouquinho, para você ver isso. Basta você subir um pouquinho para você perceber o quanto isso é verdade. Basta você ter um pouquinho mais de luz para você ver e observar o quanto a igreja é imatura, bobinha, ingênua. A igreja é. Interessante. Basta você ver um pouquinho mais do que os outros e você vai perceber isso, quanto a igreja é assim. Amém? Amém. Deus tem falado muito com a gente esses dias a respeito de que o diabo, o nosso adversário, o inimigo, anda ao nosso derredor, ele anda perto. Nós falamos outro dia que ele veio, a presença de Deus, ele não respeitou, ele sabia que Jesus Cristo era filho de Deus. Ele sabia que aquele homem tinha alguma coisa especial. Mas mesmo assim ele não respeitou. Ele veio. Ele estava ali. Mas é um direito que ele tem. Quem estava no lugar errado, quem estava entrando no território inimigo, era Jesus. Era Jesus que estava vindo na terra inimiga salvar, tirar o povo. Imagina, por exemplo, Moisés, ele era do Egito? Não, Moisés não era do Egito. Moisés era estranho ao Egito. Moisés, né? E Moisés, então, ele não era dali. E ele foi mandado lá como uma pessoa para poder retirar dali um povo, salvar um povo. Então, os hebreus estavam ali, mas não eram dali. Estava errado lá. E a gente vê aí quantas guerras ainda hoje acontecem ali no Oriente Médio por causa desses problemas de os palestinos, israelitas, os israelenses. Aquela briga ali por causa de pedaço de terra, porque é muita gente para pouca terra. E eles lutam, pelejam pelo território, por um território. E os hebreus estavam ali no Egito, mas eles não eram de lá. E Moisés foi lá para tirar. Quando Jesus veio aqui na terra, ele veio no terreno, na terra, ele veio no Egito. É como Moisés, Jesus veio aqui no Egito, no mundo, resgatar o povo, já explicamos isso outro dia aí, para que a igreja pudesse entender. Resgate é uma coisa, não é fácil de fazer. Você vai tomar, você vai lá tirar do poder do inimigo. Então Deus, ele veio aqui. Então Jesus estava ali, mas o lugar era do diabo. Jesus estava ali, mas a terra estava no poder de Satanás. E ela continua no poder de Satanás. Ela continua. Jesus veio, andou por ali, foi crucificado. Eu estou falando isso para você entender, porque é muito importante. Aonde eu quero chegar? Quero que você entenda isso. Então Jesus estava ali, certo? Foi crucificado, morto, ressuscitou, falou mais alguma coisa e voltou. Tá certo? O que que Jesus deixou? Ele deixou ali um caminho, ele deixou ali uma coisa, uma revelação, deixou uma orientação, uma luz que não existia. Ele deixou uma luz, um entendimento, uma coisa, para que quem quisesse sair pudesse segui-lo. Mas a terra, se vocês raciocinarem, vamos deixar um pouquinho de ser criança agora, vamos parar um pouquinho de ser criança e vamos pensar um pouquinho. A terra está nas mãos de quem? Continua na mão de Satanás, olha. Ela continua no poder de Satanás, ou não? Continua. Se você analisar bem, tá, Jesus veio, foi crucificado, morreu, voltou, ressuscitou. Passou uns dias, voltou para lá. Ele voltou para lá. Para lá, quer dizer, ele saiu, ele não está mais nesse corpo. É, ele foi morto, mas eis que estou vivo, etc, etc. Mas ele sim já está no reino de Deus. Ele, Jesus, já está no reino de Deus. E nós? Nós não, nós estamos ainda no Egito. Nós ainda estamos presos, nós ainda estamos no Egito. Amém? Pedro disse, nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Essa terra está nas mãos do inimigo, poder de Satanás. Amém? Errado é nós, somos nós. Nós é que estamos errados aqui. Então Paulo, muitas vezes quando ele adquire um conhecimento, ele fala assim, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Chegou um ponto em que ele sentia horror, ele não queria mais ficar aqui. O seu crescimento espiritual vai levar você também a sentir a mesma coisa. Amém? vai sentir, o seu crescimento espiritual vai, vai te levar a sentir a mesma coisa. Você vai dizer, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Amém? Nós estamos aqui no lugar errado. Nós não somos daqui. E se nós estamos aqui, aonde eu quero chegar? E se nós estamos aqui no lugar errado, foi fácil para Moisés chegar lá e tirar o povo do Egito? Não. O que ele teve que enfrentar? Ele teve que enfrentar
o inimigo, o diabo mesmo lá pela pá. O inimigo. Diabo.
Inimigo. Amém? Faraó, Egito ali, aquela força que eles tinham ali, tudo, era o poder do inimigo. Simbolizando ali o poder do inimigo. Agora, então nós estamos aqui, nós estamos em guerra, ou não? Estamos em guerra. E se existe essa guerra, existe os amigos e os inimigos. Porque se existe guerra, existe essas duas coisas. Existe a parte que nós chamamos de... Não é bem aliado, então. A situação e a oposição, tá certo? Existe a situação e a oposição. Existe o que nós vamos chamar de amigos de Deus. Tá? Amigos de Deus. Nós estamos em guerra. Se nós estivermos desse lado, nós estamos em guerra contra os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Os amigos do diabo. Você pode dizer o seguinte, mas eu não sou amigo do diabo. Então, você é amigo de Deus. Amém? Só tem essa sua situação. Ou você é amigo do diabo, ou você é amigo de Deus. Se você for amigo de Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Se nós somos amigos de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus. Se nós somos inimigos de Deus, nós vamos fazer aquilo que o diabo quer. Nós vamos fazer aquilo que o diabo quer. Você já percebeu? Você já reparou? Que normalmente a gente vive aqui como se não tivesse inimigo. Quais são os inimigos que nós temos medo aqui? Quais são os inimigos que nós temos medo aqui? Não, vamos ver. Vamos ver aqui. Os inimigos que nós temos medo.
Assaltante, fiscal, outras coisas assim.
Fiscal não pode beirar a empresa, né? Não é não? Realmente, eu concordo plenamente com você. Fiscal é terrível, uma das coisas pior do que assaltante.
Pelo menos leva mais dinheiro que assaltante leva.
Fiscal é terrível. O assaltante.
Também.
Ladrão.
Também.
Se tiver errado, tem medo de polícia.
Também, muito.
Também quando está errado, a gente tem medo da polícia. Se a pessoa estiver devendo, ele não quer passar perto de polícia. Cobrador. Então, são essas coisas. Nós temos medo é disso. Mas de quem nós deveríamos ter medo? A gente não teme. De quem nós deveríamos ter medo? Olha aqui, ó. De quem nós deveríamos realmente ter medo? Temer? Nós não temos. Então nós vivemos... Somos amigos de Deus, mas porque somos ingênuos, crianças, etc., né? Nós somos amigos de Deus e somos facilmente envolvidos pelos amigos do diabo. Amém, gente? E com isso, quem leva a desvantagem? Quem sofre as consequências? A igreja. A igreja pena para danar. A igreja sofre absurdo. Mas repara, por que ela sofre? Repara por que normalmente nós estamos perdendo a guerra. Por que nós estamos sempre perdendo a guerra? Repara, presta atenção. Se não é normalmente em consequência disso, de um vacilo, um descuido, subestima o valor que tem o inimigo, não acredita que realmente o inimigo é inimigo, e assim outras coisas mais, e anda de peito aberto, anda de mãos dadas, tal, sabe, não acredita que o inimigo existe. A gente não vê, eu não ouço falar, eu sinceramente não ouço falar. Dificilmente, todo mundo que eu ouço, sabe, rádio, televisão, que prega, que fala, não fala no inimigo. Concorda ou não? Eu não vê ninguém falar do inimigo, parece que é proibido. E isso é a maior arma que ele tem. A maior coisa, sabe, uma das coisas mais preciosas que ele tem é isso. Quanto menos ele aparecer, quanto mais ele for ignorado, mais estrago ele faz. Mais estrago ele faz. Amém? Ou não é? É ou não é? Não fala da Igreja Católica, não. Fala dessa aqui. Não vamos falar da Igreja Católica, não. Vamos falar dessa aqui. Nem se fala de lá. Mas vamos falar dessa aqui. Amém? É de uma ingenuidade fora do comum. Não acredita. Amém? Não, olha, vive como se não existisse o inimigo. Isso eu me incluo, humilde. Eu me incluo. Nós vivemos como se o inimigo não existisse. Amém? E ele faz o estrago, e ele está fazendo um estrago. Amém? No nosso meio. E ele está fazendo um estrago, e ele faz um estrago no meio da gente. Por que que ele consegue fazer um estrago no meio da gente? Por quê?
A igreja subestima, ignora, não vê a presença do inimigo, e aí ele vai agindo. E o que eu achei mais grave é que, além da gente subestimar o inimigo, nós que estamos na terra dele. Se ele tivesse na nossa terra, seria mais fácil, mas aqui tudo é dele. Então tem dois agravantes. Além da gente ignorar o inimigo, nós estamos na terra dele.
A gente vive aqui como se fosse aqui a nossa terra. Nós vivemos aqui como se fosse aqui o céu. Nós vivemos aqui, querendo aqui, lutando por aqui e tal, etc. Jesus disse, edifica para você um tesouro no céu. Porque ele sabia que não era aqui o céu. Se ele mandou edificar no céu, é porque ele sabia que aqui não era o céu. Edifica para você no céu. Constrói alguma coisa para você no céu, porque aqui não é o céu, não. Amém.
Amém. E eu estou lembrando que quando Deus ia... Quando o povo de Deus passava por uma terra estranha, né? O Deus ia com o povo. Deus mandava espião, mandava ver quantos soldados tinha, quantos adversários tinha. Avisava o povo, olha, vai com tantos homens, leva essas armas. E o povo já ia preparado, porque ele sabia que ele ia estar em terra estranha.
E o Velho Testamento é uma sombra do que passa hoje. Se você vê o Velho Testamento, vê se os judeus não vieram guerreando o tempo todo, desde quando eles começaram. Vê se não foi guerra mesmo para valer. Amém? Ela é uma sombra. O Velho Testamento é uma sombra do Novo. Hoje, o povo de Deus, que quiser ser povo de Deus, é guerra. Amém? Amém, gente? Isso que eu quero dizer para você aqui agora. Você quer ser amigo de Deus? Quer ser? Não precisa, nós não estamos aqui chamando, alistando, convocando quem não quer ser, não. Nós não estamos convocando quem não quer, não. Quem não quer pode ficar do seu lado. Nós estamos falando aqui com aqueles que querem alistar, que querem realmente se alistar, fazer parte do exército de Deus. Aí, eu digo para você, vista a armadura, sabe? Reconheça que você está em guerra. Mas guerra mesmo para valer. Amém? E se não tiver assim, fica do lado de lá. Porque se você ficar do lado de cá, vai ser menos problema para você. Menos. Agora, esse lado aqui, nós vamos ter que realmente entender que nós estamos numa guerra. É uma guerra. Amém? Deusira, você... Dali, Deusira. Você quer contar aquele sonho? Conta aquele sonho que você teve. Não é porque ela teve o sonho, não. Ela contou para mim agora... Se eu estivesse falando, a palavra já era essa, vai continuar sendo. Vamos ver o que é o sonho que ela teve. Mais ou menos, é interessante porque confirma um pouco daquilo que nós estamos falando.
Eu sonhei que eu estava em um cerrado com a minha mãe, e aí vinha uma mulher, e aí minha mãe falava para mim que ela estava possessa. Ela chegava perto da gente normal, começava a conversar, e aí era como se um espírito saísse dela, da boca dela, e era um homem. Aí ele falava, olha, no meio de vocês tem muito pecado. E eu tenho colocado muita intriga no meio de vocês. Veja só o que, que eu fiz com vocês. Aí ele pegava uma almofada e estraçalhava ela. E aqueles floquinhos das espumas, elas se dividiam todos. Ficavam todos separados um do outro. Aí ele falava de mais alguma coisa, da comida, da Coca-Cola... Aí quando ele disse isso, eu perguntei para ele assim, mas comida é pecado? Coca-Cola é pecado? Ele falava, não é pelo fato de vocês comerem e beberem, mas pelo espírito que eu coloco em vocês nessa hora. Aí eu perguntava para ele assim, que vantagem você tem, sendo nosso inimigo, entregar suas armas a nós? Aí ele falava assim, porque isso não é novidade para vocês, vocês já sabem de tudo isso e vocês só não creem. Só não acredito, porque aquele homem, ele já entregou as minhas armas para vocês. Ele tem falado disso para vocês. Aí quando ele falava aquele homem, eu sabia que era do irmão Rossini que ele falava. Porque vinha, né, a pessoa do irmão Rossini na minha mente. Aí ele falava ainda assim, quando vocês reúnem lá, eu também reúno com os meus. E eu só não toco naquele homem. Aí eu entendi, assim, nossa, eu percebia que ele tinha um respeito, que ele temia o irmão Rossini mesmo. Aí nisso a gente continuou andando, aí nós passamos por um pasto. Aí havia dois tipos de capins, aí eu falava para a pessoa assim, olha, esse é o trigo e o joio. Deus vai arrancar o trigo e botar fogo no joio. Aí eu e minha mãe continuávamos andando, e deu num arado, era um arado muito grande. Aí minha mãe falava assim pra mim, olha pra trás. E no que eu olhava, eu já vi aquela mulher, ela estava sentada, assim, com o semblante de quem tinha desistido de vir atrás de nós. Aí, cansada, e minha mãe falava assim, ele foi vencido, Jesus foi o vencedor. Aí eu acordei.
Amém. O que é que esse... Eu achei interessante esse sonho, foi o que ele fez com a gente. Ele pegou a almofada e rasgou a almofada. E aí, você quando rasga uma almofada, os flocos, o recheio ali da almofada, né? Quando é paina, tá, vira aquele piseiro danado. Quando é floco também, né? O que ele fez? Ele falou, ó, vou mostrar pra você o que, que eu fiz com vocês. Né? E foi pedaço por todo lado. Ele disse que há muita intriga entre vocês. E realmente. Agora, por que, que ele conseguiu isso? Ou por que, que ele consegue isso? É porque inimigo que se preza tem que ser inimigo mesmo. Né? Aí ela falou assim, mas por que, que o senhor está mostrando as armas para mim? Eu falei, não, não é novidade, vocês já sabem das armas. Vocês têm tomado conhecimento das armas. Só que vocês não acreditam. Interessante. Uma das grandes forças que o diabo tem é exatamente isso. Ele sabe que a gente não acredita. Ele sabe que a gente não acredita. Amém? Olha para você ver. Ele sabe que a gente não acredita. Será que ele olhando, vendo o procedimento da pessoa, vendo o comportamento da pessoa, ele sabe que aquela pessoa não acredita? Não acreditou. Pelo fruto você conhece a árvore. Será que ele não conhece, não? Hã? Claro. Se a pessoa que ele acompanha, ele não tem problema, ele não paga ônibus, não tem, como é que chama? Não tem, passe, gente, passe, tem negócio lá, né? Não tem que pôr gasolina, não tem nada. Não tem contramão, a gente tem que andar, procurar contramão, não pode passar mais de 40 ali. Ele não tem esse problema. Nem ele e nem o seu exército. Ele é um exército enorme, mas enorme, que você não pode imaginar o tanto. Deus comparou como as estrelas no céu, os cristãos, os outros são muito mais. Você tira no meio de um batalhão, você tira uma pessoa que tem o Espírito Santo. No meio de uma multidão, você tira um que tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus mesmo. Não é clone, não. Não é coisa nada forjada, não. E a razão disso é porque a gente é muito ingênuo. Nós somos ingênuos, nós não acreditamos. E interessante é o seguinte, que o diabo acredita, ele sabe. Ele sabe. E pelo comportamento que nós temos, ele percebe que a gente não acredita. E se ele sabe que o Zé não acredita, o que, que ele vai fazer? Ele vai investir nele. Ele vai fazer tudo para que ele seja um dos colaboradores forte. Olha aí. Se ele percebe que alguém aqui... Tem um versículo que diz assim, os ministros de Satanás se fazem como ministros de justiça. Se existe um lugar que ele precisa de gente, é aqui. Ele precisa de pessoas que sejam capazes de infiltrar aqui, ó. Vocês concordam? Vamos falar de guerra. Vamos falar de guerra. E como que a pessoa vai infiltrar aqui? Ele falou, olha, quando vocês reúnem, eu reúno com os meus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quando vocês reúnem, eu reúno também os meus. E ele precisa de pessoas que infiltrem nesse meio aqui, ó. Amém? Concordam? Amém, gente? Como que nós poderíamos fazer? Como que nós temos que fazer? Só existe uma maneira. É estar vestido com a armadura de Deus. Porque você não sabe a hora que é inimigo e a hora que não é amigo. Então fica vestido. Porque se ele... Jesus diz o seguinte, olha, ele é lobo com pele de ovelha. Né? O inimigo, ele não vai chegar no nosso meio. Ele não chega no nosso meio. Ele não chega diante de você. Quando eu falo no nosso meio, não é aqui sentado na cadeira, não. É lá quando você está conversando com uma pessoa na rua. É quando você está fazendo, você conversou com alguém na rua. Pode ser quem for, em casa, marido, mulher, pai, mãe, é tudo. Você conversou com alguém. Você precisa estar protegido. Por que que Jesus diz o seguinte? Você entra numa casa, saúda a casa, paz a esta casa. Se você chegar numa cidade, ele falou para os discípulos, você chegar numa cidade, e se você perceber que aquela cidade não te recebe, sacode a poeira contra aquela cidade, tira o sapato contra aquela cidade. A gente não faz isso, concorda, Rodolfo? A gente vai em São Paulo, Rio de Janeiro, sabe, vai para a praia, sabe, e anda, e não sei o quê, conversa com todo mundo, entra em tudo que é casa. Como se o diabo não existisse. Como se o demônio não existisse. Como se os inimigos não existissem. Isso não é muita ingenuidade? Isso não é muita, sabe, facilitar as coisas para o diabo? Conversa com todo mundo, lê tudo quanto é coisa, sabe, jornal e tudo, escuta, dá ouvido a tudo, como se não existisse, como se nós não estivéssemos em guerra. Aí é fácil demais. Aí é fácil. Amém? Aí nós somos facilmente derrotados. Facilmente derrotados. Mas eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo que ele pegou e rasgou a gente. Né? Espalhou e dividiu. Amém, gente? Pai contra filho, filho contra pai, casas e tudo. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. E assim, sabe, gente? Enquanto nós não tivermos, enquanto a gente não acreditar mesmo, é só problemas. Vamos ver se é isso mesmo que eu quero. Vamos ver se é Lucas capítulo 11. Vamos ler aqui. No versículo 14. Lucas capítulo 11, versículo 14.
E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando o repouso, e, não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro.
Amém. Presta atenção. Olha alguns detalhes importantes que nós temos que observar aqui. Quando eu falo que a gente às vezes não acredita. Nós temos essa dificuldade para acreditar. Primeiro, Jesus expulsou o demônio. Né? Jesus expulsou o demônio. O homem era mudo. Mudo? Estava Jesus expulsando o demônio de uma pessoa que era muda. E aconteceu que, saindo o demônio, a pessoa falou. Aquela mulher que tinha um problema de uma doença de 17 anos lá, era um demônio também. Era demônio. Amém, gente? O demônio, os demônios, os espíritos. O grande problema que nós temos é o seguinte: é que nós não temos força. E o demônio mantinha aquela mulher. Ele mantinha aquela mulher, 17, sei lá quantos anos, ele mantinha aquela mulher. Né? 17 anos. 18, sei lá. Uma mais ou menos. Mas ele mantinha aquela mulher. Quer dizer, essa pessoa muda estava também ali mantida por ele. Às vezes, gente, você não tem esse problema, você não é mudo, mas ele mantém você. Amém? Às vezes você não tem um fluxo de sangue. Os homens, principalmente. Né? Mas ele mantém você de alguma forma. E é isso que a gente precisa buscar, encontrar. Nós precisamos procurar saber se nós não estamos de alguma forma mantidos, né, no reino de Satanás. Entendeu? Aí está dizendo o seguinte: que ele só vai liberar, que ele não vai dividir o reino dele. Jesus falou, ele não divide o reino dele, ele não é bobo. Ele divide a igreja divide. Mas o reino dele ele não aceita. Ele não aceita ninguém dividida no reino dele. Não aceita mesmo. O reino dele não permite divisão. Ele é terrível. Amém? Não, de jeito nenhum. Eles são de uma forma que você não imagina, porque ele sabe que se ele dividir o reino dele, ele enfraquece o reino. Então ele não permite mesmo. O Adriano falou com uma pessoa lá em São Paulo, aí o Adriano foi e pensou, falou, esse caboclo volta amanhã. Aí nunca mais o Cid falou com ele. O Adriano ficou estranhando, porque ele viu que aquele rapaz comeu, alimentou, né, e que aquele caboclo, pelo que ele ouviu, ele seria um amigo de Deus. Mas quando ele foi lá, certamente levou uma cipoada e disse, olha, nunca mais fala com aquele homem. E eles não falam. E eles não falam. Sabe, o Adventista não cede, o testemunho de Jeová não cede, e eles não permitem. Se você não quiser, você sai de lá. Mas eles não permitem que o reino dele seja dividido. Então aquela mulher tinha ali uma coisa que aprendia, que fazia com que ela ficasse. Quando Jesus expulsou aquela mulher, expulsou o espírito daquela mulher, ou daquele homem, ou de quem quer que seja, foi então que ele pôde entrar naquela casa. Então ele não pode entrar na casa, a não ser que a casa realmente esteja aberta para ele. Porque ele não vai arrombar a casa. A mulher queria se ver livre daquilo. O homem queria se ver livre daquilo. Amém, gente? E quando nós queremos, ouvimos a voz de Deus, entendemos que a palavra não está, nós não estamos conseguindo viver a palavra. Nós não estamos conseguindo praticar o Evangelho. Nós não estamos conseguindo fazer a vontade de Deus. Aí nós temos que recorrer a Deus e dizer: Senhor, existe um inimigo que me mantém preso de alguma forma, Senhor. Eu quero, como criança que sou, tem misericórdia de mim. Não deixa que o inimigo me mantenha preso, escravo. Amém, gente? No versículo 21, ele diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura. Olha aqui, ó. Tira a armadura, Zé. Presta atenção nisso. Talvez vocês nunca tenham percebido isso. O que que o inimigo faz? Armadura. Vamos dizer, o que que o inimigo fez com você? Se nós estamos em guerra, o inimigo fez o quê? Ele colocou uma armadura em você. Agora, se Deus libertar você, ele vai trocar essa armadura. Se Deus não libertar você, você está dentro dessa armadura. Amém? Você está entendendo isso? E com essa armadura, quer ver? Lembra você ver o 21. Aí a pessoa é endurecida, não dá o braço a torcer. Não, sabe, que não é endurecido, não dá o braço a torcer, não pergunta para Deus, não tem, sabe, não humilha. Que, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Está dentro daquela armadura. E a gente, nós não temos poder, meu irmão. Nós não temos a autoridade que Jesus tinha. Nós não somos capazes de ver. Eu estou vendo aí você aí dentro, seu filho a ele, né? Mas a gente não vê. E a gente não é capaz de falar: sai daí, ô inferno. E o bicho fica lá dentro. E a gente não é capaz de mandar para sair. É isso que eu fico preocupado. E ele sabe, como ele estava no sonho ali, o sonho foi um sonho de Deus, mas foi Deus que permitiu, por Deus falando para nós, que ele sabe que eu sei dos problemas que nós temos. Né? E ele sabe que eu sei do que a gente tem que fazer. Amém? E que ele sabe que a gente não acredita. E se não acredita? Porque a única coisa que vai fazer é quando você resolve sair daqui, meu irmão. Quando você resolve sair dessa armadura. A armadura que foi oferecida para Davi, e que Davi não quis. Ele preferiu. Meu irmão, você vai ser mantido. Aí está o casamento em crise, está aí a casa em crise, está aí as coisas acontecendo. Mas se a gente não tiver humildade, e você vai confiar na sua própria armadura, na sua própria justiça. Você não vai confiar em Deus, não vai confiar no Evangelho. Você não vai acreditar que você precisa de salvação. Amém, gente? Você não vai acreditar. Eu sinto muito. O diabo vai manter você. Ele vai manter fazendo você fazendo tudo o que ele quer. E você vai continuar servindo a ele. Amém? Lá, e pior que é lá no meio do... Lá no aqui, ó. Você vai continuar, sabe? Dizendo, Senhor, Senhor. Amém, meu irmão? Você vai continuar dizendo, Senhor, Senhor. Isso aqui é perigoso. Amém, gente? Né? Me desculpa se a gente às vezes fica... Não é ódio, não é raiva, não é carne, não. Fica intrigado, às vezes, com o inimigo. Porque eu preciso gritar com você. Balançar você. Deus diz, clama em alta voz. Sabe quando foi que Moisés foi capaz de tirar o povo lá do Egito? Foi quando o povo... clamou. Amém. Então Jesus disse, olha, não se iluda. No versículo 23 ele diz assim, olha, quem não é comigo é contra mim. Não tem como o meio termo. Quem não é comigo é contra mim. Acredita, sabe? Lute contra o inimigo, que é guerra, meu irmão. É guerra. Lute contra o inimigo. Lute, meu irmão. Contra o inimigo. Por exemplo, se você não está tendo misericórdia, se você não tem paciência, se você não é capaz de sofrer o dano, qual é a armadura que você está vestindo? Amém. Se você não é capaz de humilhar, se você não tem humildade, se você não quer perder nada, se você não troca nada, se você não vive dessa forma, se você, qual é a armadura que você está vestindo, em qual exército que você atua? E se você quer trocar de lado, você quer trocar de lado, invoque o Senhor. Senhor, livra-me, liberta-me. E você sabe o que está escrito? Se Cristo te libertar, você será livre. Vista outra armadura. A armadura de Deus. Amém? Vista a armadura de Deus. Eu não sei se eu estou falando com todo mundo, não. Eu não sei se eu estou falando com todos. Mas eu sei o que eu estou falando. Eu só quero abrir os seus olhos e dizer para você o seguinte. Repara se os seus frutos, se os frutos da sua vida são frutos bons. Você é capaz de ver isso. Se não são. A outra coisa que você pode observar, que qual é a armadura que você está vestindo? Será que você tem sido justo? Justo, você tem sido justo com você mesmo. Você tem sido justo com a igreja. Você tem sido justo com Deus. Você tem sido justo com Deus. Você tem sido fiel a Deus. Tem sido justo com as pessoas. Repara, dá uma examinada. Examina a armadura que você tem vestido. Amém. Em que você acredita? Porque o seu escudo, aquilo que te protege, porque às vezes você, o escudo é aquilo que nos protege, gente. Em que nós temos crido? Qual é o evangelho que nós acreditamos? Eu ainda acredito no Evangelho de Jesus Cristo. Eu, sabe, eu confesso para vocês que que tem sido difícil colocá-lo em prática. Mas eu ainda consigo segurar esse escudo. Eu ainda acredito que é melhor sofrer a injustiça do que fazer injustiça. Eu ainda acredito que é melhor perder do que causar um prejuízo. Eu ainda acredito que é melhor sofrer o dano, calar. Eu ainda acredito que é melhor deixar Deus julgar do que julgar. E eu vejo hoje a igreja, de um modo geral, que não é a igreja de Jesus Cristo, no meio do povo de Deus, querendo praticar, querendo vestir uma armadura que não é a armadura de Deus, e que não sofre o dano, que não anda a segunda milha, sabe? Que anda segundo os seus próprios conselhos, não humilha. Não serve a Deus. E com isso, prejudica demais. Realmente, o diabo não é bobo. Prejudica muito, mas muito mesmo. Amém. Quem não é comigo é contra mim. Ora, vendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares árduos buscando repouso, e não encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Tá? Então, muitas vezes, meu irmão, a gente ali, por ser criança, por ser ingênuo, a gente facilita as coisas para o inimigo. E ele volta. Ele volta porque ele considera a gente como casa dele. Por isso que eu falei para vocês, Deus está resgatando a gente, porque ele considera a gente como propriedade dele. Ele não solta você fácil, não. Ele considera você, ele me considera como propriedade dele. Ele é casa dele, é coisa dele, é dele. Ele adquiriu o direito lá. Ele disse: olha, me foi dado, é meu. Eu ganhei, eu venci. Aí Jesus veio e venceu ele. E adquiriu o direito de tomar você. Vem o mais valente e venceu. Tomar você. Deus está resgatando a gente. Agora nós vamos desperdiçar a oportunidade de ser resgatado. De dizer: Senhor, fala comigo, Jesus. Senhor, fala comigo. O que eu tenho que fazer? Ele vai dizer para você: meu filho, fica quietinho, porque você está numa terra estranha. Ele vai dizer para você: meu filho, ó, passa aqui por baixo. Fizeram isso comigo. E eu saí bem. Sabe? Olha, fizeram e me humilharam, mas eu saí bem. Sabe? Me zombaram de mim. Sabe? Fizeram tanto escárnio a meu respeito, mas eu saí bem, meu filho. Faz assim, ó. Passa por aqui. Não se iluda. Sabe? E você vai vencer. Se você fizer isso, você vai vencer. Amém, gente? É isso. As armas, nossas armas são diferentes. A nossa armadura é diferente. Nossa armadura é diferente. As nossas armas são diferentes. Por isso é que nós somos diferentes. Mas quando a gente usa com o mesmo ferro que nos fere, nós ferimos. Com a mesma ofensa que somos ofendidos, nós ofendemos. Sabe, com o mesmo tratamento que é dispensado a nós, nós dispensamos também a pessoa. É sinal que nós estamos
perdidos, derrotados. Amém? Vocês concordam? Amém. E aí? A guerra não acabou? Para nós ela parece que está começando. Ainda é tempo suficiente para nós nos salvarmos. Enquanto nós estivermos nesse corpo, ainda é tempo para a gente se salvar. Amém. É para que a palavra de Deus possa cumprir a nossa vida. Amém. Examina os frutos, sua atitude, seu comportamento. Todo mundo sabe. A gente sabe. A gente sabe quando devia ter calado e não calou. A gente sabe quando a gente devia ter humilhado e não conseguiu humilhar. A gente sabe disso. Mas aí fazer o quê? Aí sim, vou lá naquele que pode me ajudar. Eu vou lá naquele que pode dizer, você saiu mal ali, hein? Você saiu mal ali, sabe por quê? Por isso, porque você... Mas faz assim e tal, vai lá de novo. Assim? Amém? Amém, gente. Eu não sei se serviu para você. Olha, por que que Deus tirou a gente lá? Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, tal. Pai nosso que está no céu, santificado, seu que tal. Salve, Rainha, Mãe, Misericórdia, doçura, pá. Por que que Deus tirou a gente dessas coisas? Porque você falava e não tinha consciência do que você estava falando. Sabe, porque você não lutava. Você não tinha consciência do que você estava fazendo. Você rezava. E vivia no poder do inimigo. Agora não. Agora é guerra. Deus abriu os seus olhos, mostrou para você que se você não lutar, agora é guerra. Agora é guerra. Deus abriu os seus olhos e mostrou para você que se você não lutar, que você precisa lutar. Porque eu não entendo guerra sem luta. Não entendo. Amém? Concorda ou não? Agora é o seguinte, e o inimigo sabe agora, ele sabe porque acendeu a luz, acende uma luz aqui, todo mundo está vendo essas luzes aqui, todo mundo está vendo, olha para cima você vê, está tudo aí. Não se acende uma luz, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, o inimigo conhece você, ele sabe de você, amém? Ele sabe de você. Agora, meu irmão, eu acho que é o seguinte, a partir do momento que nós nos declaramos amigos de Deus, amém, vamos lutar. A não ser que você não tenha declarado ainda. Mas você, se você declarou, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, você aceitou. Você aceitou Jesus Cristo como a pessoa que vai te salvar. Você aceitou Jesus Cristo, né, como o seu Deus. Então agora é lutar. Agora é lutar. Amém? E agora é vestir a armadura de Deus, usar as armas que nós temos nas mãos para lutar. E é lutar. Agora é lutar. Repara. Você vê nos frutos, nos seus atos, no seu comportamento. Todo mundo sabe. Pode ter certeza, todo mundo sabe. Como é que vai indo? Como é que vai indo? Os atos, comportamento, atitude, procedimento. Amém? Ó, atitude, procedimento, comportamento. Todo mundo sabe. Amém? Concorda? Amém. Deus está falando esses dias, começou quarta-feira, falando com nós sobre guerra. Amém? Foi domingo que nós pulamos aqui, não foi? Domingo nós pulamos aqui. O que, que nós cantávamos lá? É, a gente, o que que os, como é que o povo de Deus fazia para derrubar o muro de Jericó? Não começou a pular? Confiar em Deus. Senhor, olha, vamos derrubar o muro de Jericó. Amém? Senhor, vamos, né, não vamos mais ficar com medo. Não vamos mais ficar recuando e deixando o inimigo vir e escravizar o povo de Deus. Amém? Você mesmo vai examinar a sua armadura. Você mesmo vai examinar os seus atos. Amém? Examine os seus atos. Examina em quem realmente você tem confiado, qual é o seu Deus. De que lado você está? Amém, gente? E tá, nós vamos lutar. Nós vamos... No sonho dela, ela fala, Jesus Cristo venceu. Amém? Jesus venceu. Sabe, não há condenação para quem está em Cristo. Nós não precisamos ter medo. O que nós precisamos é o quê? Hã? Lutar. Amém? O que nós precisamos é lutar. Isso sim nós precisamos. Acreditar que Ele é poderoso para tirar você do poder de Satanás. Porque tirou a mudez daquele homem, tirou aquela enfermidade, levantou o defunto. Será que não pode nos ajudar também? Amém. Meu Deus, é total falta de confiança. Amém. Pode falar aí. É.
O Júlio aqui não está aguentando.
É.
É amém mesmo. Louvado seja Deus. Deixar para fora, soltar esse grito de vitória. Ele veio, ele falou, eu venci, eu desci aqui para mostrar para vocês que eu venci.
Amém, olha, você não cortando aí, Zé, você não acha que foi uma vitória esse mutirão que nós tivemos hoje tarde? Foi uma vitória ou não foi? Foi uma vitória?
Foi.
Por que você acha que foi?
Porque tinha tempo que não fazia, é sinal que o inimigo estava vencendo.
O que você acha que foi uma vitória?
O pontapé inicial, nós fizemos coisa demais. Agora imagina se vir mais gente no próximo. Vai ser muito melhor.
Por que você acha que foi uma vitória?
Eu consegui vir, né? Se pode falar a verdade, foi porque eu consegui vir.
Então, só de você ter conseguido vir... Amém? Por que você acha que foi uma vitória, Wender?
Porque, eu acho porque nós estávamos juntos. Nós estávamos juntos, estávamos juntos.
Amém. Amém.
Vai juntando as plumas de novo, é verdade.
O que você acha que foi a vitória, Zé?
Muito tempo que eu não via. Aí vi o Neto trabalhando lá, o Sabão, muita gente, o Bertinho chegou e ajudou. Então eu acho que voltar, juntar novamente o que o inimigo separou.
Então você acha que estava existindo uma resistência?
Estava, vixe.
E aí nós não vimos a resistência. Mas estava existindo a resistência. Nós estamos, olha, atenção, só nós estamos olhando na questão dos mutirões. E nas outras áreas? Pois é, né? O Fabricinho está ali. Quantas áreas não têm sido resistidas? Vocês pensam que não? O mutirão foi uma vitória. Foi uma vitória. E nós vamos alcançar outras vitórias. Outras vitórias. Tem coisas preciosas para serem vencidas. Tem coisas preciosas para serem vencidas. Eu não estou colocando nem mudez, enfermidade, porque isso talvez esteja no escalão mais na frente. Levantar o enfermo, talvez esteja no escalão mais na frente, mas nós vamos chegar. Se nós não conseguirmos unir nem para fazer um mutirão... Amém. Eu perguntei aqui para saber se alguém soubesse por que que nós tivemos vitória. Por que que nós tivemos vitória? Ó, gente, vocês não sabem, mas eu sei. Uma má vontade que você... Eu vi uma má vontade, uma resistência, uma dificuldade enorme.
Eu falei, nem que eu vá sozinho. Amém? Nem que eu tenha que comer lá sozinho e fazer o trem sozinho. Mas houve uma resistência tão grande, até ali por volta de 2 horas da tarde, parece que quando morreu o último inimigo.
Amém.
Amém? Foi resistido por você?
Foi.
Confessa.
Foi sim.
Amém. Confessa. Ramiro, cadê o Ramiro? Foi resistido por Ramiro, foi resistido para um, resistido para outro. Sabe? Resistido, mas você precisa de ver o tanto. Amém? Em todos os sentidos. E no entanto foi uma bênção. E no entanto foi uma bênção. Nós conseguimos. Amém, gente? Nós conseguimos. Aleluia! Olha, e você tem às vezes um problema na sua casa. E você tem às vezes um problema lá na sua casa que só você sabe. Só a mulher sabia que ela tinha aquele problema. Às vezes eu não sei o problema da senhora. Mas a mulher sabia que ela tinha um problema. Amém? Então você reaja, meu irmão. Reaja. Vista a armadura de Deus. Reaja contra esse inimigo que tem mantido você. Reaja contra o inimigo que tem impedido você de vencer. Quer dizer, impedido você de vencer. Ele tem impedido você de vencer, meu irmão. Eu não sei qual é o problema seu, graças a Deus. Mas eu sei que você às vezes precisa da ajuda de Deus. Você precisa da misericórdia de Deus. Mas o inimigo só vai realmente respeitar você se você se levantar vestido com a armadura de Deus. Amém. Porque você viu aqui, ó, vindo mais valente, primeira coisa que ele faz é tirar a armadura em que você confiava. Jesus vem, ele é mais valente, mas ele não aceita a armadura que você está com ela. Amém? Amém, gente? Está gostando, Zé? O Zé está gostando. Amém. Parecendo pentecostal aqui. Amém. Olha os meninos que estão querendo ir mais. Amém. Não. Aí vai ficar muito para um dia só. Nós temos mais, muito mais realmente para falar. Mas eu queria, e com certeza Deus vai falar conosco em outras palavras. Mas eu queria que você ficasse bem guardado isso. Uma coisa importante demais. O mutirão era uma resistência. Existem outras. Amém? Assim como existe alguma na sua vida, e eu não sei. E ninguém melhor do que você saber do que tem em você. E eu volto a dizer, o que aquela mulher sofria, só ela sabia. Era uma coisa muito particular. Mas aquilo foi o suficiente para poder manter aquela mulher afastada de Deus. E às vezes você tem um problema que só você sabe. Você tem alguma coisa que só você sabe, é íntimo e é particular. E está certo, eu não quero saber. Mas se você entendeu a palavra, entendeu que Jesus quer te libertar, vista a armadura de Deus, reclame, peça ajuda, levanta. Amém? Porque Deus não é tímido, não gosta de tímido. Deus gosta realmente de um povo forte, que tenha bom ânimo, um povo que caminha, que diz, Senhor, né, olha, nós vamos contra esse incircunciso filisteu, com a armadura que nós temos, com a armadura de Deus. Amém? Amém? Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Mas você só pode cantar isso com liberdade, com alegria, se você entendeu. Você entendeu. Amém? Amém. Olha, ninguém vai aqui, ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode acusar ninguém. Não vamos considerar que exista aqui um inimigo de Deus. Não vamos considerar. Vamos considerar, pelo contrário, amigos de Deus. o povo de Deus. Amém? Sofrido, na verdade. Amém? Por quê? Porque aquela música que nós cantamos no começo. Porque criança, ingênua, né? Não acredita que está em guerra, não acredita que tem obstáculos, que tem resistência. Amém, gente? Amém. No final, sim, quando a mulher disse, quando viu Jesus falar tudo isso, ele disse, olha, bem-aventurado o ventre que te trouxe. Quando viu Jesus falar aquilo, ele, é claro, se eu falei da maneira como eu falei, vocês imaginam o que Jesus tinha falado. Vocês imaginam como Jesus não deve ter falado, com que autoridade Jesus não falou. Aí a mulher viu e falou, bem-aventurado a mulher que te trouxe ao mundo. Aí ele respondeu o que eu quero dizer para você também. Mais bem-aventurado é você, se você ouviu e guardou. Se você ouviu e guardou essa palavra. Amém. Feliz de você. Feliz de você. Não olha a minha pessoa. Não olha a minha pessoa. Mas olha a palavra. Examina a palavra que saiu da minha boca. Examina se ela é de Deus. Examina se ela é de Deus. E fique só com a palavra. Me exclua. Fica só com a palavra. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, que eu possa, no abrir da minha boca, continuar falando. Como o Senhor mostrou nesse sonho, o Senhor com certeza sabe que o Senhor não daria a mim nada se eu não pudesse receber.